Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E no dia de hoje estamos analisando aqui o desemprego sobre a visão espírita, sobre a visão social, sobre o impacto, não o lado econômico do desemprego, que todos nós conhecemos já quais são esses impactos, mas sobre o impacto na personalidade da criatura, sobre o impacto no relacionamento familiar, na agregação, na desagregação da família, enfim, e principalmente a nível de eternidade, que às vezes o espírito encarnado, diante de uma prova desse tipo, ele acaba aí se comprometendo a nível de futuro, por tomar atitudes não muito recomendáveis, ou por outro lado, muitos também aproveitam para essa oportunidade para crescer espiritualmente, onde ele é levado a uma reflexão muito grande. E é sobre isso que nós deixamos aqui uma pergunta no ar para o Zé Lázaro, e eu quero apenas para que ele nos diga como que isso pode ser utilizado, Zé Lázaro, quando a pessoa se sente assim, essa humilhação, como é que ele pode transformar, por exemplo, essa falta de identidade que ele fica por não ter um emprego? Quando alguém pergunta, fulano, você é da onde? E ele tem vergonha de dizer, eu sou desempregado.
O que, na verdade, é um imenso impacto para o coração de qualquer um que objetiva, dentro da honestidade, dentro da seriedade, dos critérios da sua vida, desenvolver-se um determinado tempo dedicando a sua profissão, ao seu trabalho, ao seu emprego. E realmente passa a ser, para o seu coração, para o seu íntimo, um grande impacto, é um sentimento de perda muito grande. Por que um sentimento de perda? Porque cada um que está localizado em determinada instituição, dentro dos processos da realização do trabalho, do seu emprego propriamente dito, ele se filia verdadeiramente, como se diz, ele veste a camisa, né? E ele sente que ele perdeu aquela camisa, ele perdeu parte. E, ao mesmo tempo, ele avalia como se o futuro para ele, a partir daquele momento, apresentou-se com uma grande nuvem escura. E, na verdade, nós observamos que são momentos delicados em que o sentimento de perda movimenta internamente e lhe dá processos desagradáveis de dor, de instabilidade íntima, questões emocionais. Por isso que a doutrina espírita hoje vem nos falar, e nós buscamos aqui num livro, Lições de Sabedoria, em que Chico Xavier nos fala o seguinte: nenhum de nós está excluído do esquema de Deus. Olha que interessante. Porque o futuro pertence a nós, mas nós estamos passando hoje, a humanidade está passando hoje, nada mais do que reflexos, nada mais do que efeitos de causas proporcionadas ontem. E causas, quando nos leva ao desajuste, quando nos leva aos processos do desemprego, quando nos leva aos processos da instabilidade dentro dos critérios da sociedade, isso é devido especificamente pela falta do sentimento de honestidade, do sentimento de amor, que muitos não sabem valorizar ainda. E nós observamos, há pouco o nosso Targino estava fazendo uma colocação dentro desse item, que o homem, dentro desse processo da perda de alguma coisa, ele passa a cobrar daqueles que gerenciam, daqueles que administram, daqueles que conseguem dosar na sociedade leis, ordens e recursos. Ele começa a cobrar também uma postura de honestidade, uma postura de solidariedade, uma postura de respeito, uma postura de que também viva dentro da lei. Isso é importante nós pensarmos. Nós vamos pegar aqui um outro trechinho nesse mesmo livro que havíamos dito, Lições de Sabedoria, de Chico Xavier, que ele nos fala o seguinte: somos povos de vanguarda no mundo. Todos estamos cogitando da própria independência. Quer dizer, se o povo em geral está buscando a independência, nós, como cidadãos, também estamos em busca de uma independência financeira, cultural, social, qualquer que seja. Queremos viver dentro da autossuficiência do ponto de vista das ações. ações livres da vida. Mas é interessante que a verdade é que o progresso tecnológico nos encontrou numa condição muito inferior do ponto de vista de sentimento. Então, há aí um grande trabalho tecnológico, há um grande desenvolvimento das estruturas, das indústrias, das máquinas, enfim, né, do processo tecnológico, mas o homem ainda não consegue enxergar no outro o seu irmão, o seu companheiro de caminhada na vida, o seu amigo, né, a solidariedade dentro dessa área às vezes falta. E a solidariedade falta porque muitos desviam, muitos utilizam de ações indevidas, burlam a lei, né? E, consequentemente, o egoísmo, a ambição ainda domina o aspecto da relação entre o homem. Então, é um impacto muito grande quem chega no seu núcleo de trabalho e recebe ali aquele papel frio, que muitas vezes, como o Cândido há pouco nos falou, aquele que está sendo portador do papel talvez também esteja sofrendo, né? Mas isso também, se a pessoa começar a meditar que ela precisa cultivar os processos da humildade diante dessa luta, a confiança em Deus, a confiança em si mesmo, os seus recursos, da sua experiência, da sua inteligência, da sua disponibilidade de ir à luta, ela conseguirá superar naturalmente, de uma forma ou de outra, essa complicação.
Acho que na raiz de tudo, então, nós podemos encontrar aí, acho que a palavra mágica, mágica que define, mágica porque ela define assim quase tudo, isso é o egoísmo, né? Que
eu acho sem dúvida.
O egoísmo que está na raiz, porque se não houvesse o egoísmo, que é realmente um dos maiores males da humanidade, que ainda o homem é portador pela sua ainda dentro da sua escala evolutiva, ele não ultrapassou ainda essa fase do egoísmo, quando ele tem uma oportunidade, quando ele está, vamos dizer, que as coisas dependem dele, ele utiliza o egoísmo para poder negociar. Isso aconteceu também ao inverso, quando a mão de obra era necessária, que as pessoas, as empresas tinham necessidade da mão de obra, que a mão de obra também exacerbou um pouco, muitas vezes impôs condições para poder ser absorvida, né? Ah, então eu não vou, eu só vou assim, eu só vou assado, impôs uma série de condições. Agora, como a coisa inverteu? Então agora, essa mão de obra ela não é tão necessária, porque existem as máquinas, agora quem está usando o egoísmo e da prepotência é o outro lado. Bom, agora é minha vez, né? Bom, agora eu não preciso mais de você. Então, temos que encontrar um meio termo aí, Zeraz? É isso?
O homem precisa começar a pensar, o homem em sentido de humanidade, nós, espíritas, temos certeza disso, que a vida não é apenas esse breve espaço de tempo que nós passamos aqui na Terra. A vida continua, né? Então o homem que cultiva os processos do progresso na Terra, desde o mais singelo lavrador, né, ou até aqueles que têm a capacidade das pesquisas nas universidades, nós verificamos que a doutrina hoje nos conclama a analisar que a vida segue o seu curso. Então nós precisamos, hoje o computador que tinha uma velocidade tal, uma memória tal, uma capacidade tal, daqui 2 meses ele já está, né? Ele já está assim, num processo de perda tremendo, porque eles já desenvolveram outros. E o homem como fica? Como é que fica? Nós que vamos retornar amanhã, nós devemos começar a pensar, aqueles que estão hoje criando, permitindo que o egoísmo domine, ele precisa raciocinar que amanhã ele vai voltar de novo no corpo. E ele vai precisar do emprego, ele vai precisar do trabalho, ele vai precisar da convivência com o... E nós não sabemos qual a condição que ele voltará. Hoje ele pode ser o grande mandante, amanhã ele pode voltar na condição da necessidade do aprendizagem, da obediência. Então, hoje a doutrina espírita nos mostra claramente que nós precisamos, sem dúvida alguma, viver na condição do progresso material, mas valorizar o ser humano. Não vamos nem dizer valorizar o homem, mas valorizar o espírito eterno que está na roupagem do homem e da mulher. Isso que é importante, porque senão nós vamos criando determinada circunstância que Chico continua nos falando o seguinte: estamos sofrendo terrivelmente quanto a este aspecto, porque a série de desastres, de lutas enormes, de incompreensão e de abusos por toda parte. Então, se nós não buscarmos Jesus para... Nós espíritos falamos, nós precisamos levar Jesus para dentro da casa, para dentro do coração. Nós precisamos levar Jesus também para dentro da empresa, para dentro do meio social, administrativo, financeiro. Não é levar Jesus no sentido da religião. Não é fazer com que lá as pessoas se tornem religiosos, místicos. Não, mas que observem a lei moral que o Cristo nos trouxe.
Eu queria aproveitar nessa linha que o Zé Lázaro está brilhantemente colocando e lembrar que hoje, nas questões ligadas às empresas, nós já temos um novo conceito que chega para nós, que é a empresa espiritualizada, que vai além, justamente como o Zé Lázaro colocou, vai além daquele aspecto puramente material da empresa, o aspecto do relacional, o aspecto comportamental, da moralidade, o aspecto do companheirismo, de estar juntos, de encontrar soluções de forma conjunta. E nesse aspecto, Zé Lázaro, você colocou aquela questão que alguns podem querer deter o progresso, etc. E o Kardec também nos conta lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que ele faz, se é possível, né, alguém deter a marcha do progresso, né, e provocar aí o desemprego, etc. Evidente, sem nenhum critério, né? Então a resposta é clara, isso será alvo de uma punição, será alvo de um resgate necessário, será alvo de necessariamente uma reacomodação da sociedade. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, através da lei de ação e reação, vai trabalhar nesse sentido com esses que provocaram indevidamente a paralisação da marcha do progresso.
A doutrina espírita é muito clara. Não nos iludamos. As posições hoje de domínio, as titularidades, os recursos abençoados que estão nas nossas mãos para o progresso, naturalmente são concessões de Deus às mãos dos homens, para que eles possam aprender a utilizar os valores internos da fraternidade, da solidariedade, do respeito, dentro da lei da harmonia e do equilíbrio na consciência. Então, se hoje nós estamos com a possibilidade dos domínios na mão, qual será a concessão que o Senhor nos dará amanhã? O Hélio há pouco nos pergunta sobre o sentido do orgulho e da humildade, do egoísmo. Porque se hoje nós estamos recebendo a concessão de administrar, amanhã nós vamos receber, às vezes, administrar para aprender a lei da solidariedade, da fraternidade, do respeito, da dinâmica do trabalho intensivo e do progresso amplo. Amanhã nós vamos receber a concessão do aprendizado da humildade, em que nós vamos precisar nos subordinar. Nós vamos ter que aprender a obedecer determinadas circunstâncias de exercícios minúsculos dentro de uma profissão para arquitetarmos valores grandes de paciência, de calma. Então não nos iludamos, nós temos que pensar no espírito eterno. Quando o homem pensar no espírito eterno, a condição de vida de progresso material vai ser secundário. Por quê? Porque aqueles que muito têm vai pensar no outro. E aqueles que pouco têm, sendo auxiliado pelos outros, vão se esforçar por adquirir. E, naturalmente, a sociedade vai ter aí uma condição harmônica de relação e de vivência.
Muito bem. Nós temos que confiar que nós estamos sob o comando de Deus. Então, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então nós temos que entender que tudo que está acontecendo tem alguma relação com o passado também. Que existe uma preparação para o futuro e uma relação com o passado. É muito provável que os espíritos que ora envolvidos nessas problemáticas de virada de milênio são os mesmos espíritos que estiveram envolvidos naquela época da Revolução Industrial, lá atrás, quando as coisas aconteceram. E que provavelmente estiveram em posições invertidas naquela ocasião, hoje experimentam. Essa é uma posição contrária. E não é difícil a gente entender que isso, porque mesmo agora, nos dias atuais, nós temos pessoas que, enquanto empregados dentro de uma empresa, de uma fábrica, uma metalúrgica, ele é extremamente exigente. Ele queria que registrasse sua carteira, ele queria que tinha hora extra, que tinha refeição, que tinha condução, enfim. Quando ele admitia, por exemplo, um pedreiro para fazer uma reformazinha na sua casa no fim de semana, Ele era extremamente, ele era o oposto. Ele não queria registrar, ele queria pagar pouco, ele queria que você trabalhasse 18 horas, né? E sugava o sujeito até o último. Aquela mesma dona de casa que ficava se lamentando que o marido era espoliado pelo patrão, porque o patrão simplesmente não tinha dado para ele alguma coisinha lá, alguma coisinha mínima, né? Ela, quando tinha uma empregada doméstica, essa doméstica era tratada assim, realmente, na ponta do cabo da vassoura, vamos dizer, né? Então, com um quartinho de 2x2, 1x1, né? Tem que dormir em pé, refeição pegando o resto, e aquelas coisas todas que todo mundo já conhece. Então, realmente, nós estamos diante de uma linha de ação e reação. E é sobre isso que nós queríamos estar no segundo, terceiro bloco do nosso programa, trabalhando um pouco sobre a lei de ação e reação, sobre como que o Espiritismo vê essa questão.
São Paulo, semeando a boa nova.